Oi, eu sou o Tu e esse é o Torradio Podcast.
Nós somos jovens, jovens, jovens.
Have a head start if you are among the very young at heart.
Olá, ouvinte fiel do Off Range Podcast. Aqui é o Valese e aqui estão os novinhos. Não aqui ao vivo, não aqui no YouTube, se você procurar para ver, porque aqui novinho aqui tá em falta, mas aqui a gente tem um som novinho, a gente tem bandas que você não conhece ainda, provavelmente não conhece, se conhece você é melhor do que nós. Nem todas são boas, afinal de contas nós temos aqui o meu amigo Ricardo Banho, que vai pedir música hoje. E aí, Banho, mano? 26
programas, 26 derrotas, né? Muitas delas aqui amenizadas pela a companhia dos nossos visitantes. E hoje, novamente, trazemos essa dupla aqui que eles estão fazendo. Não, eu já fiz essa piada no programa anterior. É contigo, seu Valese.
Pois é, temos convidados, ajuda, né? A gente veio de turma aqui para pegar vocês agora. Vocês estão pensando o quê? Não, nós vamos começar com um decano da podosfera, o cara que começou a sua carreira transmitida ao vivo a Guerra do Peloponeso, o homem do teatro escuro, o homem do som do caixão, e aí, pensador louco, seja muito bem-vindo de volta.
Opa, muito obrigado estar aqui de novo, muito obrigado de não ter sido expulso de lá para cá, achei que não receberia outro convite, mas vejam só, cá estou. Maravilhoso.
Muito bom ter você aqui, pensador. Como é que anda o teatro? Quais são as ideias? Onde é que o pessoal... Onde é que o pessoal compra ingresso para esse teatro aí?
Então, o pessoal normalmente me encontra na Casa das Primas. Não, brincadeira.
Vila Mimosa?
Não, Vila Mimosa. Pô, eu soube que tá acabando a Vila Mimosa, cara. A dor no meu coração. Mas não, você encontra o Teatro Escuro do Pensador Louco lá em bladobladoblado.pensadorlouco.com. Tem podcast sobre músicas que talvez você nunca tenha ouvido, bandas que talvez você nunca tenha escutado. Tem resenhas de filmes que talvez você nunca tenha visto, de quadrinhos muito loucos. Tem audiodramas de autores e autoras em ascensão. Ou seja, todo tipo de coisa que pessoas de bem não te deixariam ouvir. Que é mais um motivo para você ouvir.
Exatamente, isso é muito bom. De repente você pode até se apaixonar e ganhar uma nova obsessão, né? Isso, a gente tá aqui para isso. E falando em ganhar novas obsessões, o cara que meio que inspirou, ele se diz inspirado no Outrage para fazer podcast, mas ele inspirou os novinhos, ao contrário, você vê que era todo um sistema de retroalimentação.
Ouroboros, né? Que chama.
O cara que botou eu e o Banho para pensar e falou assim: pô, nós temos que largar essa playlist favorita do Spotify e ver as outras músicas que tem nesse lugar aqui. Senhor Danilo de Almeida, 22@hotmail.com. Mandem o Pix desse homem, pelo amor de Deus.
Faz o Pix. Voltando aqui, um mês aqui preso no porta-mala do carro do Valese, do Ricardo. Eu quero comer. Não, fica aí, você tem que gravar. Falei, não, tá bom, eu fico. Não precisa. Baixa isso aí, eu vou ficar. E agradecer novamente por estar aqui novamente com vocês, muito obrigado. E esperamos um mês para responder uma coisa que o Valese falou lá no outro programa. Que eu e o Pensador tinha um programa aí, foi pensado, que é para você voltar um mês depois e ouvir esse programa aqui. Você pode ouvir, já ouviu esse disco, podcast sobre discos aí, que eu falo sobre discos, né? O nome já diz, né? Você pode acessar lá no jaouviuessedisco.com, @jaouviuessedisco no Instagram, também lá no nosso querido Twitter, no Blue Sky, no Threads, é só pesquisar lá, já ouviu esse disco. Interrogação. Você vai encontrar o podcast para você ouvir, agregadores, estamos todos, menos no Spotify, porque o Spotify é um cuzão, mas não tá lá ainda, mas derrubou os episódios. E no Já Ouviu Esse Disco, entre as temporadas, eu e o Pensador fazemos o Dois Caras, Uma Cal. Uma vaca? Um saco de cal? Não, uma chamada, que a gente comenta aí alguns temas, notícias. Então vamos voltar em breve, só esperar terminar essa temporada aqui. Logo a gente tá voltando, segue lá nas redes sociais, você pode ouvir tanto o Já Ouviu Esse Disco, quanto Dois Caras, Uma Cal comigo e Pensador Louco. E mais uma vez, obrigado por estar aqui neste lugar que eu gosto tanto, que é o Auto Radio, que me inspirou a fazer o Já Ouviu Esse Disco.
Muito bom, eu já ouvi esse disco, é sensacional, senhores. E o Danilo, e é melhor ainda que o Danilo agora resolveu se vender ao sistema. Então você pode fazer um pix e pedir o disco. Eu tô guardando dinheiro assim que eu juntar 50, o Danilo vai ter que fazer o programa de Velhas Virgens. Eu tô.
Legal.
No dia que eu escutar um já ouvi esse disco com o Danilo falando a frase abre essas pernas pra mim.
Abre e deixa eu entrar.
maravilhoso.
Muito bom. Mas não estamos aqui para falar de velhas virgens, estamos aqui para falar de novinhos. Só vou dizer novinhos, não vamos continuar o que pega mal, de repente bate a polícia aí, né? Não sei o quê. Então, eu acho que vamos começar este mês aí com o senhor Pensador Louco. Pensador Louco, o que, que o senhor trouxe de... Mês passado foi um troço bom. Mês passado foi os inglês brigão que você trouxe para nós. E agora?
Não posso agora deixar a peteca cair. Eu trouxe para vocês, para nós, para todos os ouvintes do Auto Radio, uma banda de 2021 da Califórnia de pós-punk, a banda chamada The Seeds. E o som deles é maravilhoso. Eu caí de amores rapidamente. Esse é do primeiro álbum deles, o If There's No Heaven, e o nome da música é Drowning in an Empty Sea. Toma aí.
Vou dizer uma coisa. Se no mês passado o Pensador trouxe ecos de uma música que nos fazem pensar em ir num pub, tomar 2 ou 9 pints de Guinness quente, depois brigar um pouco, esse é o dia seguinte, essa é a manhã seguinte, que o cara acorda com dor de cabeça, o olho roxo. Cara, é opressivo, ressaca, assim. É uma ressaca, desgraçada, é opressivo. Me lembrou muito minha adolescência, pós-adolescência, né? Em Curitiba ali, aquela fossa, eu ia num lugar chamado Hangar, o Poeta Maldito e tal, esse tipo de som. Eu tenho certeza absoluta que o Bunnyman agora vai desfiar uma lista interminável de coisas que fizeram lembrar, porque essa é a área de domínio de Ricardo Bunnyman.
Cara, eu fiz algumas referências e eu me forcei aqui a fazer referências nacionais. Imagina você... Bom, falando do vídeo, né? O vídeo tem essa cara bem anos 80 ali, começo dos anos 80, né? Algo bem primal mesmo, né? Nada muito elaborado, que dá um tom diferente, né? Puta, a guitarra, óbvio, post-punk, eu já me maravilhei com o baixo logo na entrada. Só que eu peguei referências nacionais aqui, porque eu achei que tinha muito, alguma coisa ali que a gente podia... Talvez esses caras forem gringos, né? Vão falar se é ou não. Mas é uma mistura de, pra mim, Plebe Rude com Zero, cara. Eu acho que pegou um pouquinho daquela sonoridade ali.
Pin-ups. Lembra do pin-ups?
Pin-ups, né? Esse negócio meio... não era dark, né? Mas alguma coisa nessa região aí. E outra coisa que me chamou a atenção no vídeo... É que parecia que tinha um pôster do TSOL ali, mas tava batendo uma luz ali, eu não vi se era. Meu, Valese matou a pau. Sim, gostei, para um cacete. Colocar aqui, o Fábio Lopes vem falando aqui, gente, esse som me remete a um tempo de bebidas de teor alcoólico duvidoso, como o Valese me colocou, né? Danças alucinadas e relacionamentos deliciosamente tóxicos. Tempo em que o dói, mas é gostoso, fazia muito sentido. A partezinha que a gente ouviu, acho que o pessoal do áudio não vai ver, mas aqui no vídeo, aquela partezinha que eles deixaram o trecho ao vivo, sim, lembra The Cure ao vivo, sim, né? Como
bastante. Tá colocando
aqui. Lembra bastante The Cure. Vai pro trono, Chacrinha.
Eu sabia que o senhor estava jogando no seu campo nessa, né, senhor Ricardo Bani. Agora vamos ver o que o Danilo tem a dizer sobre isso. Danilão, e aí, gostou ou não gostou?
Saudades de épocas que não vivi. Mas. Porque realmente, assim, se você não falar, a pessoa vai assistir o clipe, ouvir a música e falar que é um negócio recente, a pessoa vai achar que é das antigas, porque até a estética da filmagem, né, da sonoridade, então nem se fala e tal. E é bem gostosinho esse som que o baixo fica ali, né? E a guitarrinha só fazendo um. Os negocinhos mais leve, com eco, assim, reverb, bem, bem, bem legal. Por mais que você pode não ser fã do estilo, mas você vai gostar da música. Bem interessante.
Exatamente. Tipo, a música... desculpa.
Tipo... Não, eu já ia passar pra você, Pensador, mas eu ia dizer assim que a música, de repente, ela dá um estalo, assim, no terço final, assim, pra mim, ela deu um estalo, eu falei, cara, esse troço é bom. Esse troço é gostoso de ouvir. Demorou um pouquinho, porque eu sou um tanto resistente com isso, mas o que o Danilo falou, você vai ouvir, ou de repente você entende o que eles estão querendo dizer. Conta mais pra nós, Pensador.
Então, The Seeds é uma banda californiana de 2021, banda bem recente, né? A gente olha o clipe e não percebe, mas aí a gente esquece que hoje em dia tem filtro pra tudo, né? Você pode pegar o teu celular e bater uma foto como se fosse uma câmera de 35mm de 40 anos atrás, né? Você tem filtro pra tudo hoje em dia. Então, a banda é um trio, né? Ela tem o Kevin Moreno nos vocais e baixo, tem o Skyler Francisi na guitarra e o Francisco Sainz. São todos descendentes ou de mexicanos ou de porto-riquenhos. Eles fazem um som bem característico e estranho de você achar na Califórnia hoje em dia. Mas, no entanto, eles estão aí. A prova é que a gente viu o som. Foi do primeiro disco deles, né? O If There's No Heaven. com reticências no final, o que quer que isso signifique, né? Foi lançado em novembro de 2023 e faz esse som extremamente característico, assim, puxando bem The Cure, como foi falado ali, pô, puxando bem aquela época do pós-punk, 78 a 80 ali, a galera... É o tipo de música, assim, que ela te pega aos poucos, como vocês falaram. Assim, você tá ouvindo ali, ela de repente engata e que você sente vontade de dançar. E esse é o tipo de música que você pode dançar bem sozinho. Ninguém vai perceber, porque ela é meio tristonha. Ela é feita, às vezes, pra você dançar sozinho também.
Muito bom, ficar muito triste. Bom.
Você ficar triste. É o que você falou, é filtro, pensador, porque... Ou é filtro, ou os caras passaram 312 dias esperando um dia nublado na Califórnia para filmar esse negócio aí também, né? Porque não dá. E você falou que o cara é Francisco Sainz. Francisco Sainz deve ser parente do Carlos, que tá na Williams, e eu vou passar direto pro Ricardo Belli, mano.
Pois é. É o seguinte. Eu posso falar aqui então a mim? Então.
Olha, se o cara é teu aqui, não é?
Então tá bom, eu vou.
Se eu falar que não pode cortar você como você tentou me cortar mês passado, na edição você arruma isso?
Não, imagina, eu nunca faria isso, rapaz. Mas o som que eu trago é a minha primeira homenagem. E a minha primeira homenagem vai para o senhor, seu Valença. Minha primeira homenagem desse programa é um som que eu já estou colocando que o senhor não vai me mandar ela esse mês.
Opa!
O nome desses caras é Ace Monroe e o nome desse som é Summer Heat, que eu acho que o senhor deve achar interessante no mínimo. Vamos ouvir?
Vamos.
senhor falar, senhor Valese, eu fiquei com uma grande dúvida esses dias, e hoje, quando eu fui passar aqui, aqui que eu vou colocar, aqui que não, eu tive um déjà vu danado, fiquei com a impressão que a gente já tocou esse som aqui. Aí eu olhei, né, no nosso site, olhei lá, eu não achei nenhuma referência, mas pra mim um déjà vu, é tão Valese isso, mas, por favor.
Eu vou ficar por último para tentar me controlar um pouco. Eu sou um cara muito emocional. Eu saio do cinema e eu dou nota 10 pro filme, que é o melhor filme que eu já vi na minha vida. Nem que seja, sei lá, o Homem-Formiga. Eu sou um cara emocional. Quando eu era criança, eu assistia Indiana Jones, eu saía rolando pelo asfalto, não sei o quê, fugindo de pegando James Bond, então, ficava escondendo atrás da... dos postos, tá? Eu sou um cara muito emocional, então eu vou pedir pro pensador começar agora, já que você foi tão antípoda ao som dele, vou pedir pro pensador começar a falar agora.
Cara, somzinho legal, me lembrou bastante o início do por incrível que pareça, do Def Leppard, cara. Me lembrou pra cacete o início do Def Leppard, altas pitadas de stoner rock, assim. É, acho que foi o Fábio que escreveu ali. Abriu uma cerveja na beira da piscina, o fumacê subindo. Olha aí, ó! É exatamente isso, cara. Música pra rebolar, catar uma kenga ou um kengo, dependendo da preferência, isso é irrelevante. E deixar o tempo passar, cara. Muito bom, cara. Extremamente dançante a música. Mas a pegadinha, assim, da fase inicial do Def Leppard, assim, me carregou fundo.
Danilão, vamos lá. Eu sei que você tá um pouco fora da sua zona de conforto, que eu vou te correr.
Mais ou menos, já fui grande fã, assim, de hard rockzão, rock clássico. Hoje eu tô mais nas podreiras, mais nas gritarias e tal. Só que é um bom som. Se no outro programa a gente teve, você até mencionou, músicas pra beber e brigar. Essa daí é músicas pra beber e fuder. Que é? Né? Porque, pô, não, muito bom a levadinha ali da música. O agudo ali que o cara solta ali num trecho ali, bem, bem interessante. Gosto muito desse pessoal mais novo que fica fazendo trabalhos ali que puxam a sonoridade dos anos 80 e tal. É bom pra fazer a molecada vir ouvir e conhecer as coisas antigas também, né?
Exatamente. Antes de mais nada, ó. Palmas lentas pro senhor Ricardo Bando. Demorou, eu achei que você não conseguiria, mas parece que o senhor aprendeu.
Demorei 26 programas. São 26. Banho.
Não é nada, eu te conheço faz uns 14 anos, é a primeira vez que você me mostra uma coisa.
Cansou de bater cabeça, né? Lá não, vou agradar.
E é o que o pensador falou, o que o Danilo falou, é hard rock, anos 70, me lembrou começo da Aerosmith, me lembrou Bad Company também, os dois primeiros álbuns dele. Só que aquela transição, é quando o rock americano pegou de volta o som da Inglaterra, né? Os caras começaram nos anos 50, daí perderam o som nos anos 60, quando eles pegaram de volta nos 70, assim, e aquela transiçãozinha pro rock cabeludo, né? Pro Motley Crue. Então, é muito. E o clipe é sensacional, e se você me falasse que era da Stillwater, a banda do Quase Famosos, eu acreditava também, porque podia estar no filme isso. Me conte mais de Ace Monroe, senhor Ricardo Bueno.
É uma pena, porque eu tentei garimpar. Eu achei muita referência com a banda Ace dos anos 70, que eu nem sabia que existia. Né? Mas procurei de tudo com performance, tem um site, tem canal, tem tudo. Mas a qualidade das informações é muito, muito fraca. Né? Então, o que eu sei é que mais outro motivo que o senhor vai se surpreender, porque não, eles não são da Inglaterra, você fica falando que eu fico sempre trazendo coisa do Reino Unido aqui, pois é, eles são americanos, né? E eles tiveram o seu primeiro single em 2020, esse som aí é do segundo álbum dos caras de 2025, cara. Logo agora aqui, nesse 2025 no qual nós estamos gravando. E eu não achei mais porcaria nenhuma desses caras, mas as referências que vocês falaram, eu, foi o que eu notei também, né? Aerosmith, Def Leppard, eu notei, assim, quase que um cheiro de LED, mas já saiu logo, rapidinho, assim, falando, eles tentaram alguma coisa, não vamos mexer no, nessa parte mais sagrada do som aqui, não, mas... Não é um, é o tipo de som que eu escuto mesmo. Eu, na verdade, tinha um outro som que era muito parecido com o que o Pensador trouxe. É, mas aí, na hora de montar aqui, por sorte, eu trouxe esse, peguei mais informações desse. Então, é, no próximo programa, seu Varese, o senhor vai se decepcionar comigo de novo. Porque é vai gostar.
Não, mas ó, a gente pode não saber muito sobre o passado desses caras, mas se eles continuarem assim, eu posso dizer qual vai ser o futuro, né? O vocalista acha que é Deus, o guitarrista também acha que é Deus, os dois vão brigar. Um deles vai se envolver em escândalos sexuais, o outro vai preso, o baterista praticamente vai morrer. Morrer alcoolizado, e o baixista vai fazer o que quiser, porque ninguém dá bola pro baixista mesmo.
Mas é, esse é o caminho pra virar lenda.
Exatamente.
É o Enem pra virar lenda do rock.
Exatamente. Olha, mas então, já que o Pensador Louco andou pelas sombras este mês, e o senhor Ricardo Bannerman foi pro lado ensolarado da calçada, eu quero ver o que o Danilo vai trazer pra nós aí, no meio disso.
Falar pra vocês que se a gente tivesse combinado, não teria dado tão certo. Por quê? Mês passado, eu trouxe um negócio assim, mais estilo que o Pensador trouxe, um baixão ali, um negócio meio retrô e tal. Aí, Pensador e Bannerman trouxeram algo mais que conversava, né? Bannerman não, o Varese trouxe algo mais, as outras duas conversavam. Hoje, um mês depois, Pensador trouxe um negócio mais punk, baixão, aquela guitarrinha. Aí o nosso querido Bannerman traz um hard rockzão. E eu trago um hard rockzão também, hard rap.
Olha aí.
Pra vocês aí, ó. Se tivesse combinado, não tinha dado tão certo. Vamos ouvir a banda Chrome School, Drive Me Insane. Vamos ouvir e depois acho que a gente pode comentar. Quero primeiro ouvir se vocês vão gostar ou não. Vamos conhecê-la, a banda.
Independent.
Caraca, que pedrada, que coisa boa. Teu Ricardo Bani, o que, que o senhor achou da caveira cromada? Testemunhe!
Pois é, testemunhe! Cara, hoje eu saí da minha zona de conforto, mas estou confortabilíssimo, velho. Cara, que puta de um som. Não é o som que normalmente eu ouço, mas é ali todos os elementos do hard rock estão presentes aqui no Darwin Insane, cara. É, tudo que você quer de um hard tá nesse som. Eu notei se o Offspring fosse metal, tocando The Kids Are Right, né, seria uma versão disso daí. Eu notei algumas pitadas desse som específico do Offspring. Mas, cara, não tem nada a ver com Offspring. Eu acho que... Ó, me perdoe. Mas é muito melhor que muita coisa do que o Offspring fez na carreira inteira, cara. Olha, curti. Vai pro trono, vai pro trono. É uma merda, meu. Eu não gosto de programas onde a gente elogia todas as músicas. Tá,
pois é, né?
Acordança, né? Porra, que merda. É legal, né?
Mas tudo bem. Mas, ó, eu vou pedir pro senhor colocar o último comentário do Fábio Lopes. Né? Coisas que só Danilo de Almeida faz por vocês e por todos nós. Agora, que capa meio He-Man é essa da banda?
É He-Man.
Quando eu pensei exatamente a mesma coisa, eu bati o olho e falei, Castelo de Grayskull. Eu falei, não, é o covil do esqueleto. É o covil do esqueleto.
Esse do troço. Esqueleto cromado.
É a montanha da serpente.
É. Mas, ó, cara, muito boa essa bateria galopante, assim. É claro, aquele solo virtuosíssimo de guitarra. E não dá para não pensar, eu vou falar o óbvio aqui, todo mundo pensou, o vocalista acha que tá no Iron Maiden e segura bem. Teve umas horas aí que me lembrou um pouquinho o Dio também, ou seja, pô, só elogios pro cara ser comparado com isso daí. Sensacional, pensador! E aí, já secou as calças ou não?
Tô aqui colocando, ajeitando, trocando a fralda geriátrica aqui rapidão. Não, a banda legal, cara. Ela é um hard rock, assim, principalmente na hora do solo, ela chega na beirola ali de virar um speed metal. Ela pega uma velocidade bem, bem frenética, o baixo incrível ali, marcando direto. As duas guitarras em sincronia, pareceu, como você falou, algumas horas, não só o vocalista, as guitarras também, naquela oitavada do Maiden, assim. É, muito bom, não conhecer, foi uma grata surpresa a capa, eu não tenho o que dizer da capa, cara. Eu
realmente... É pique aquelas capas cafona de hard heavy do
Legenda, né?
Manowar, Kiss, né?
Nossa, não, melhor que do Manowar, que muita capa do Manowar.
Pelo menos é uma banda que a gente consegue ler o nome da banda na capa, né? Já é uma revolução.
Exatamente.
É. Danilão, fale desses caras, de onde que eles são, o que eles, do que se alimentam, como se reproduzem.
Banda de São Paulo, capital.
Olha,
a qual...
Eu achei um artista com cara de brasileiro, vou dizer pra você.
A qual já tive a oportunidade de trabalhar com eles, já fiz trabalho para eles, conheço...
Agora o Danilo fala que fez a capa do disco, né?
Já tive a oportunidade de trabalhar com eles, conheço o vocalista, o queridíssimo Aquiles Jerônimo. Vocês falaram aí dele fazer uma coisa meio-dia, meio Bruce Dixon, ele tem um cover de Wasp, ele faz ali... Black Lawless, ele se veste, põe todas o aparato assim do Oscar e tal. E é uma banda que. Aí que eu falei que ia dar uma pequena roubada. Porque é uma banda de 2017. Só que acontece. Eles são de 2017, mas só foram lançar um EP em 19 e que tinha um som muito diferente. Era mais puxado para aqueles metal tradicional que é meio esquisito, assim, e não agradou tanto. Aí a banda. Eles separaram e tal, e só ficou o cara que era o guitarrista na época, que era o principal compositor, que era o Carlo Leonello, que toca em outra banda paulista, também autoral, na Sweet Danger, que, aliás, é uma banda formada por um amigo meu de infância, que eu morava junto com ele, e se eu estivesse lá em São Paulo, provavelmente eu estaria tocando com ele, porque a gente... Olha, era...
O nepotismo não acaba, né?
A gente era BFF, Best Friends Forever, e aí eu vim pro interior, ele ficou lá, e aí eu fui mais pra um lado mais pra tocar mais hardcore e mais pop rock, ele foi mais pro metalzão clássico, clássico. Tanto que a Sweet Danger faz outro som. E aí eles fizeram a reformulação toda da banda e só vieram lançar esse disco em 2023, que é o Screaming to the World. Disco curtinho, 30 minutinhos, muito bom pra vocês ouvirem.
Cara, mas peraí, pelas regras aqui, não foi roubado. Eles sofreram um reboot, né?
É, eles fizeram completo, mudou a sonoridade, o visual, zerou tudo.
Tá valendo, galera?
Tá valendo. O Bar disse que se é outra encarnação da banda, conta que eles se encarnaram, meu amigo. Não conta
com você. É outra coisa.
Legal o Evaristo aqui falando aqui, grande Evaristo. Olha só que sacana, por isso trouxe a banda, só pra divulgar a si mesmo.
Usando a estrutura.
Esse cara não perdoa, puta que pariu.
Galera, muito bom mesmo. Muito bom ter vocês aqui. Vamos nos encaminhando. Eu vou deixar a bola no Danilão, porque nós pedimos música mês passado, Danilão. Hoje agora é a vez desses outros dois aí, dos mais velhinhos aí do negócio. Danilão, dá um tchau pra galera, reforça pra ouvirem o Já Ouvi Esse Disco. Fala do teu trabalho de arte também, pro pessoal seguir lá e dar corpo pro teu portfólio.
Mais uma vez agradecer pelo convite, agora depois de um mês, né, preso, finalmente poderei ver a luz do sol e me alimentar e, enfim, poder beber uma água e tal, ver minha família, coisa menor. O importante é divulgar a música. No Auto Radio, agradecer pelo convite, sempre bom estar aqui com vocês, com pessoas muito mais inteligentes do que eu musicalmente, e também em outros campos aí do mundo. Então, me sinto muito feliz e honrado de estar aqui com vocês. E vamos lá ouvir o Já Ouviu Esse Disco? Só pesquisar aí nas redes sociais, Já Ouviu Esse Disco. Você vai encontrar a gente lá, o podcast sobre discos. Sempre eu tento mesclar aí rock, coisa mais pesada, tem pop, tem coisas diferentes. Já fomos de Shania Twain, passando por Sandy Junior, Billie Eilish, até Creator. Então tem de tudo lá pra
aguarda
todo mundo.
Aí, eu já ouvi esse disco belo.
Ainda assim vai ser melhor que os episódios do Raposo no Auto
Radio. Não quero dizer nada, mas talvez quando esse programa aqui for ao ar, não sei ainda quando vai ser, e não sei como vai estar o jogo esse disco, mas vai ter um disco de samba lá, hein?
Olha.
Vai ter um disco de samba lá pra gente comentando. Então é só pesquisar aí no Google Podcast, Já Ouviu Esse Disco, ou digitar lá na... Não sei se vocês digitam ainda em barra de pesquisa, o pessoal mais novo aí não digita mais site, né?
Mas é não, só telepatia. Eles só pensam e o negócio
nas redes sociais, e me segue lá no meu Instagram também, que eu posto sempre postando artes lá sobre música, esportes, enfim. É arroba danilalmeida.arte, sem o E no final. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que ouviu aí, e vão lá ouvir as indicações de todo mundo aqui, que é importante. Um abraço.
Disse o Fábio Lopes aqui, dando spoiler pra vocês, que já ouvi esse disco Soweto, é cravado, certeza isso.
Já ouvi.
Você falou disco de samba, eu tenho certeza que você já ganhou um cara que vai digitar hoje, ouvindo isso aqui, vai digitar já esse disco, que é o Edu Martins, que por algum motivo, que eu não sei, ele ouve tudo que eu faço, falou samba, esse cara vai estar lá, pelo menos esse ouvinte a mais
se
ganhou.
Um sambaço clássico lá pra... Olá. Bem na reta final da temporada, velho, para vocês curtirem lá.
Muito bom, muito bom. Pensador, cara, opa, sempre divertidíssimo me encontrar contigo. Maravilha. Cara. É muito bom. O papo rola solto, rola tranquilo. Fala pra gente do teatro e já emenda com a tua velha novidade, porque esse programa é para você contar para nós o que você tá dizendo aí.
Então, a gente tá num ambiente de música, ou seja, num ambiente de pessoas legais, procure lá no o Teatro Escuro Pensador Louco em blablabla.pensadorlouco.com. Tem o Som no Caixão, um programa específico resenhando bandas às vezes nunca lançadas no Brasil, as bandas que fogem do algoritmo do Spotify e tralalá. Divirtam-se com isso, apreciem sem moderação. E agora eu tenho que confessar que talvez eu tenha ido um pouco longe demais, porque quando o Bannerman me chamou para para fazer, não. Você vai escolher uma música nova de uma banda velha. Eu pensei, quão velho a gente pode ir? Até onde é o limite disso? E aí eu pensei, que tal se eu escolhesse um Beethoven. Single recém-lançado? Beethoven. Canto Gregoriano. Que tal se eu procurasse, assim, no single recém-lançado de uma banda que não lançava nada como banda desde 1973?
Puta que pariu. Caralho!
E cujo disco como banda, o primeiro como banda desde 1973, vai sair agora no início de junho. E eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que a titia Alice Cooper, que lançou com a banda original o single Black Mamba para o álbum vindouro The Revenge of Alice Cooper.
Caraca, o que, amigo?
E é um som excelente, trazendo toda aquela galera. O clipe, inclusive, é um lyric video, assim, mostrando os músicos como estão agora. Então, toda aquela galera, aquela sucursal do Walking Dead transcorrendo no clipe. Galera que não tocava junto há 5 décadas, cara.
Caraca.
Maravilhoso. Então, terei ido longe demais?
Não, tio. Eu vim se Fournier, cara. Esse cara tá sempre bom. Não sabia que ele tinha lançado coisa com a banda. Eu vou sair daqui e botar esse link pra dar uma olhada, porque eu sou fã desse cara. E pensando, ele é o tipo do cara que também que ele faz no seu teatro. Não é o teatro da Alice nos álbuns dele.
O teatro escuro de Alice Cooper, o criador do shock rock, por assim dizer, né?
Exatamente, muito bom, muito bom, muito obrigado. Senhor Ricardo Bunyan, fica com a senhora primazia de encerrar isso daqui, pedir a última música, dar suas considerações finais e dizer se nós vamos continuar fazendo isso para frente.
Vamos sim, vamos pegar outras vítimas, mais alguns convidados aí para os próximos meses, para salvar nossas almas aqui. Queria aproveitar, já que no final aqui, agradecer a Danilo, obrigado, você que é uma inspiração, meu velho. Eu lembro até hoje, eu tava num shopping de cunho duvidoso, na Avenida Paulista, escrevendo lá pro Doublecast, mandando e-mail, né? E-mail.
Eu já fui em bar duvidoso, já fui em hotel duvidoso, já andei por ruas, mas shopping duvidoso.
Shopping duvidoso. Aquelas galerias que dizem que
tem codinome, shopping é codinome, era outro lugar.
E cara, eu lembro até, verdade, eu saí de um cliente, fui almoçar, tá, comer um Mac lixo ali, e eu lembro eu no celular escrevendo lá pro Doublecast e tal. Porra. E logo depois conheci o Pensador também, que puta, foi através de vocês que eu conheci o Teatro Escuro. E vocês dois são grandes referências pra mim, acho que pra grande parte da podosfera aí, das pessoas que realmente saem daquele senso comum, né? Que sai do algoritmo, como o Pensador falou, que faz com que a gente vá procurar coisas bacanas e coisas legais. Então, muito obrigado, Pensador, obrigado, Danilão. Eu fiz uma homenagem aqui ao meu amigo aqui, Valese, né? Com Ace Monroe, saí da
deu
minha
certo,
zona.
Deu certo.
E agora eu vou fazer uma homenagem a vocês, porque eu peguei um pouquinho de cada um. Eu vou começar com o Pensador. Eu sei que ele curte os sons das antigas, ele tem mais ou menos a mesma idade e tal. Não à toa, tô com essa camiseta do Bauhaus aqui. E eu queria dizer que o Peter Murphy lançou... eu descobri hoje que lançou um álbum esse ano, acho que esse mês. Bem. Mas não é o som dele que a gente vai usar. A gente vai escutar Peter Murphy fazendo um som com outro cara, que eu sei que você, Danilo, também já fez, eu acho que talvez um dos primeiros já ouvi esse disco, e foi um dos primeiros, ou o primeiro disco que você comprou, que foi do Culture Club. Valese adora o Culture Club, tá?
Eu gosto daquela música Calma Camelinha.
Calma Camelinha.
Calma Camelinha.
Eu tô com esse som aqui acocorado já faz algum tempo e eu achei muito inusitado, né? Sei lá, um dos pais do gótico, um dos pais do New Wave ali, pai ou mãe, entenda como for, né? Duas figuras, né, esteticamente diferentes, né? Se unindo para fazer um som legal. A voz do Peter Murphy continua praticamente a mesma. A do Boy George já tá um pouco mais cansada, tal, mas você já
não
deu...
é boy, né? infelizmente.
É, já lembro. Já very old guy. Old
George.
Né? Já é o The Elder, George. Né? Entendi.
Então, eu trouxe aqui pra agradecer vocês, né? Peter Murphy, Boy George com Let the Flowers Grow. E é essa aí a minha pedida, seu Valécio.
Olha aí. Muito massa.
Muito bom, muito bom, muito bom. Senhores, ouvintes, ouvinte fiel, a gente tá no Twitter, com o Outrage Podcast, estamos no Instagram, temos nosso grupo aberto no Telegram, onde esses dois convidados aqui estão também e participam bastante. Então eu vou deixar vocês com Alice Cooper, com Black Mamba, e Peter Murphy e Boy George com Let the Flowers Grow. E para encerrar, eu vou fazer uma pergunta para vocês pensarem até o próximo mês. Se o Boy George ficou velho, a gente já pode chamar ele de seu Jorge?
I'll hide inside your bed sheets. Coiled into the folds of white. I'll just watch you while you're sleeping, darling. And decide if I should bite.
I love to feel your soul. I gave my soul to the thing that you admire. I caught it as it gave through. Let you be my savior. Kept it to give you back, back to back.
Esse foi um episódio do Auto Radio Podcast. Tchau!